eu brinco que a maior... Ah, gente, estágio de Covid hoje deu negativo, mas a minha garganta... eu brinco que o maior aprendizado das mulheres nos últimos 100 anos foi aprender a falar, né? A gente guardava todas essas violências, e aí a gente aprendeu a falar, e a gente aprendeu a dar nome, e a gente pôde aprender a se colocar no, na esfera pública, né? Como seres que têm direito à voz. E o maior aprendizado dos homens nos últimos 100 anos deveria ter sido escutar. Não aprenderam ainda. Mas
eu acho que ainda, Renata, esses que não aceitam, esses que não querem, porque é uma opção. Não ouvir, é uma opção. E esses que não querem ouvir, você estava dando esse exemplo do planeta, né, da destruição. O planeta, eu já comentei isso várias vezes aqui nesse programa, o planeta ele vai continuar, independente da gente, ele vai sacolejar e vai botar a gente para fora e ele vai continuar. Da mesma forma que eu uso sempre essa metáfora do planeta com o ser humano, esse cara, a gente vai continuar. Com esse cara ou não. A gente vai sacolejar e esse cara vai sair. Então é um pouco isso.
Exato. Eu sinto às vezes que... Sabe quando a gente vê um filme de terror e aí quando enfiam a estaca no último vampiro, o mais poderoso, que dá aquele grito horroroso, assim, que dá o último susto no filme. Às vezes eu sinto que o machismo tá indo pelo mesmo caminho, né? Porque esses caras são muito vocais, né? Essa voz mais conservadora, essa voz mais violenta... Eles estão na internet assediando, fazendo bullying, ofendendo as mulheres, ou, infelizmente, na esfera pública, estão no Congresso e muitas vezes ocupando altos cargos da política nacional. E eles falam muito alto, né? Eles gritam muito, né? Sempre, mas quem tem razão não precisa gritar tanto, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é: enfiamos a estaca, meninas, agora deixa gritar. Uma hora a gente
Nossa,
vai conseguir.
Adorei essa imagem.
Eu sempre chamei isso, eu sempre chamei essa gritaria de ditadura do medo. Porque é um pouco isso.
É, ditadura,
né?
Do medo, né? Lógico, a gente tem que se proteger. Muitas vezes essas violências se manifestam de maneira concreta, né? Não só na esfera online. Uhum. Tem uma professora do Ceará, feminista há muitos anos, a Lola Aronovitch, não sei se vocês conhecem, realmente os haters da internet começaram a perseguir ela na vida real, né? Quiseram mandar bomba na universidade onde ela lecionava, era uma coisa bem grave, assim, acontece isso com a Manuela Dávila, aconteceu isso, né? Tentaram perseguir ela pelas ruas de São Paulo quando ela estava com a filhinha dela muito pequena. Então, assim, vamos nos proteger. Porque essas violências ainda existem quando a gente se manifesta politicamente, né? Mas elas também não podem... essas experiências de violência também não podem ser as únicas que marcam a nossa vida política ou a nossa vida pública, né? Esse nosso aprendizado é falar, a gente não vai desaprender.
E, Renata, a gente está em ano eleitoral, já que a gente... Começou a falar um pouquinho aqui de política.
Adoro quando entra esse assunto.
Ela vibra. Para você, qual a importância da gente ter mais mulheres ocupando esse espaço político, público?
A gente conseguiu, na esfera pública, pautar a esfera pública de uma maneira que mesmo os partidos conservadores e que lutam contra os direitos das mulheres já entenderam a importância de ter mulheres ali. Porque até as mulheres conservadoras gostam de se ver e votar em mulheres que pensam iguais a elas ou que tenham as mesmas pautas políticas delas e tal. Eu acho que num primeiro momento é mudar a cara do poder. Né? As mulheres que vão estar no Congresso, se elas vão estar no Senado, se elas vão estar no Congresso Nacional, se elas vão estar nas câmaras municipais, Câmara Municipal não tem esse ano, né? Mas quando elas ocupam as câmaras estaduais... A gente está mudando a cara do poder, porque quando o problema político atravessa o nosso corpo, a gente sabe fazer com que ele se torne um assunto público, um problema público. Porque para o poder público, os problemas de mulheres são os problemas de mulheres, gente. Para que eu vou ter creche até 7 da noite? Ah, não precisa, gente. Você tem a sua esposa, a sua empregada. Para quê, entendeu? Sabe? Tipo, só que existem mulheres que são mulheres de classes populares, que trabalham longe dos seus empregos, que não têm uma rede de apoio e que muitas vezes, como é que ela... O filho sai 5 da tarde, quando a creche é integral, sai 5 da tarde. 5 da tarde ela está saindo de 2 horas de ônibus, né? Então, assim, quem está pautando isso? Quem está pautando leis contra a violência doméstica? Quem vai começar a pautar leis contra o estupro marital? Quem vai pautar leis que protejam o salário das mulheres da desigualdade salarial? São as pessoas que atravessam esses problemas. Então, a gente mudar a cara do poder é isso. É que essas mulheres que vão ocupar esses espaços entendam, e quando são votadas, entendam que elas estão ali também para fazer com que essa igualdade avance, né? Então, assim, é bom votar em mulher, assim, eu voto em mulher há anos, com raras exceções, mas também pensar quais são as pautas que essas mulheres estão levando, né? O que essas mulheres estão pensando, né? Porque também é meio machista a gente falar assim, ah, qualquer mulher serve. Não, não é qualquer mulher que serve. Vamos ouvir o que elas estão pensando. O que essa mulher está pensando? O que ela entende como poder público? O que ela entende como fazer um mandato? Quem vão ser essas pessoas que vão estar no mandato ao redor dela, entendeu? Eu acho que esse é o lugar, né? A gente vai ter mulheres que têm legitimidade para falar na esfera pública sobre as questões que nos atravessam.
Você sabe que a gente está em campanha política, né? E tem um partido que eu, com um homem trazendo as mulheres agora. Confesso que me deu eu fiquei um pouco assustada com o apelo, muito, porque é a cara dele, inclusive, fazer esse apelo todo. Mas eu fiquei bem assustada e pensando um pouco nisso que você falou. Qual é a qualidade que está vindo? Porque você tem um homem ali que a gente sabe que já não é
questionável.
Exatamente. E que está dando esse aval para essas mulheres.
Inclusive, se você olha a imagem, né? Porque é uma propaganda que está na TV. Ele está em primeiro plano.
Ele está em primeiro plano.
E elas todas atrás dele.
Ele está
todas atrás dele.
E aí é isso, né? Está trazendo, ele está dando esse aval para as mulheres. Então, a gente ainda continua, porque não deixa de ser um partido ali conservador, embora centro, mas conservador.
Não, mas eu acho que é até ingenuidade a gente pensar que apenas os partidos conservadores tratam as mulheres dessa maneira, né? As mulheres de partidos progressistas também travam batalhas internas gigantescas para poderem ter as suas vozes ouvidas, né? Acho que a diferença é que nos partidos mais progressistas essas vozes são mais ouvidas e elas conseguem brigar mais, né? Teve uma pesquisa recente, que foi uma pesquisa terrível, que nas eleições de 2018 para cumprir a cota de mulheres nas chapas, alguns partidos só chamaram laranjas. Então, eram laranjas que estavam lá na chapa, pegavam o dinheiro do fundo eleitoral e prontamente encaminhavam o dinheiro do fundo eleitoral para candidatos homens. Então, assim, não basta ter uma lei que diga, ah, precisamos de 30% ou 40% ou 50% de mulheres. A gente precisa de leis que protejam que essas mulheres tenham igualdade de condições na disputa e leis que façam com que seja seguro ser uma mulher na política. Porque no momento não é seguro ser uma mulher na política, no momento político onde a gente vive. A gente teve o assassinato da Marielle, a gente teve a Thalíria Petroni tendo que se esconder. A gente teve a própria Débora Diniz, a pesquisadora, tendo que sair do país. A Márcia Tiburi tendo que sair do país. Jean Willis não é mulher, mas teve que sair do país por ameaças. Manuela Dávila com um grande esquema de segurança. Por quê? Porque a gente está num momento político de extrema violência, onde silenciar mulheres é uma prática dessa cultura do medo que você mesma citou.
Sim.
Então, assim, o silenciamento de mulheres, a gente às vezes acha que ele é só metafórico, né? Ah, ele vai gritar, ele vai invalidar a sua opinião. Mas se a gente for para o lugar mais grave do silenciamento, é o assassinato, né? Aí essa mulher não vai falar nunca mais mesmo. Então, eu ouço muitas mulheres falando assim, cara, adoraria me envolver mais na política, mas tenho medo. Então, é uma tática que funciona, né? É uma
tática que
funciona,
né?
Então, intimida. Então, quando a gente pensa nas mulheres na política, a gente tem que pensar também, nós, eleitoras, nós estamos fazendo política fora da política partidária, também pensar em como dar condições para essas mulheres exercerem os seus mandatos, exercerem o poder, porque nesse momento é super arriscado, né?
Sim.
Então, assim, acho que são os três pontos. Pensar em mulheres que estejam pensando nessas pautas de mulheres, não basta ser mulher. Pensar que não necessariamente os partidos políticos que dão aval para uma mulher estar ali são esse aval público, pelo menos, né? Uhum. Esse aval é real, né? Dando dinheiro para elas poderem se candidatar, etc, etc. E, finalmente, quando essa mulher é eleita, que ela tenha condições de terminar o seu mandato em segurança.
Perfeito. E, Renata, você escreve para o quadro Mulheres Fantásticas, né, do Fantástico da TV Globo. O que esse quadro, esse projeto te ensinou sobre as mulheres? Se teve algum depoimento ou tema que te tocou mais profundamente?
Nossa, todos os episódios são, para mim, emocionantes, válidos, importantes. Porque eles falam exatamente disso, né? De mulheres que foram heróicas, magníficas, impressionantes, e muitas vezes não puderam ser reconhecidas em vida, né? E como isso é triste, né? Poder olhar para trás e fazer essa arqueologia dessas personalidades foi um momento muito, muito especial, assim, porque... Porque a gente via muitas histórias em comum, a gente via muitos pontos em comum nas histórias, né? Alguém que tinha muito talento já desde jovem, muito, muito desejo, muita vida, sabe? E que por algum motivo, nasci mulher, esse talento e esse fogo, né, não estavam podendo se alastrar. Então, era sempre isso, né? E outra coisa muito, muito maravilhosa que a gente percebeu no Mulheres Fantásticas é como essa rede de amor e afeto ao redor dessas meninas, dessas mulheres, foi importante. Porque já que a sociedade não permitia que elas fossem quem elas eram, então eram irmãs e irmãs, irmãos, pai e mãe, amigos ao redor dessas mulheres que falaram: vamos, você pode... Sempre tem essa figura ao lado, né? Acho que muitas de nós podemos nos identificar com isso. E aí eu fiquei olhando na escrita, no processo dessa escrita, desse projeto, pensando nisso, né? A gente apoia e a gente é apoiada, né? Uhum. Acho que a grande força das mulheres está nessa troca, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa que parece impossível, a gente tem essas mulheres ao nosso redor. E eu acho que a gente tem que, em algum momento também, entender que a gente pode ser essa força que vai levar uma mulher à frente, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados de Mulheres Fantásticas.
Fantástico.
Nossa, que incrível. A gente pode seguir por mais 40 minutos? É que não. Que droga.
Mas antes da gente finalizar, Renata, projetos, o que, que você está pensando, o que vem por aí, o que a gente pode esperar de você?
Eu já comecei a escrita do meu próprio próximo livro, agora de ficção. Estou bem animada, já tenho alguns capítulos prontos. Não posso falar mais nada além disso, porque meu contrato é um horror.
Não, tem problema.
Mas em breve estreia na Globoplay a série que eu escrevi chamada Hensga Hits, que é uma série musical de humor que vai estrear na Globoplay em julho e que fala do universo musical sertanejo. Então eu tô super empolgada, tô super animada, porque trazer um colorido para esse universo... Eu sempre gostei muito de música sertaneja, desde pequena. E as pessoas falam assim: nossa, mas uma carioca, né? O que aconteceu?
Pois é, sui generis.
Aconteceu.
Sui generis, exatamente.
Aconteceu.
Mas a gente não escolhe o que toca a nossa emoção, né?
Exatamente.
E é um universo, assim, eu tenho coleção de vinil, né? Vira e mexe tá aqui os meus... Fafá de Belém, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, tudo aqui meus vinis antigos espalhados pela casa. E foi uma maneira de honrar esse universo e honrar as mulheres desse universo. Então, acho que vocês vão gostar. Em julho, espero vocês.
Veremos.
Pela E me chamem de novo para falar sobre a série.
Convidadíssima.
Já tá convidada, porque eu tô falando que eu quero conversar mais 40 minutos, gente. Que mulher maravilhosa.
E, gente, fica a dica. Monumento para a Mulher Desconhecida, um livro de ensaios íntimos sobre o feminismo no século XXI, da Renata Correia, maravilhosa.
Renata, obrigada.
Muitíssimo obrigada.
Muito obrigada
pelo papo,
por essa troca.
Foi uma delícia.
Incrível.
Nossa, eu amei, que conversa gostosa, que conversa feliz. É lógico, eu sempre gosto de falar do livro, eu sempre gosto de falar desse tema, mas aqui fluiu, né? Parecia que só faltava um chopinho, né, gente?
É o que a gente sempre
todo
fala.
Todo mundo
gente,
fala isso nesse programa, a gente vai começar a fazer esse programa num bar.
Eu acho justo, viu?
Porque todo
ninguém
mundo
tá
isso.
Vendo mesmo, ninguém vai ver o quanto eu tô bebendo. Eu acho ótimo.
Exatamente.
E Renata, até super obrigada. Um beijo. Tchau,
beijo,
tchau.
Beijo grande. Ah, que pena, né? Bom, mas não acabou, né, Paty? Não acabamos. Temos ainda um entre aspas, certo? Nessa coluninha semanal.
E vamos chamar o nosso entre aspas de hoje.
Entre aspas.
Não quero ir embora, não vou, tô presa aqui neste microfone, abraçada nele, ficarei até a semana que vem.
Você vai me obrigar a cantar aquele, eu não vou embora, mas quinta-feira que vem tem mais.
Não, eu não quero deixar, eu tô apegada a esse programa de hoje, cara, que programa maravilhoso, eu tô muito apegada.
Hoje foi um bonde pesadão.
Foi, gostei. Tem um porquê dessa brincadeirinha. Porque é ela que vai finalizar hoje, né?
E hoje a gente encerra com Isa, mas com a música Dona de Mim.
Paty, até semana que vem. Mentira, não vou, eu vou embora, tá? Eu vou abandonar este lugar e só volto semana que vem. Beijo pra você, Paty.
Ainda bem que você volta. Sempre às quintas, ao meio-dia, pelos 930 da Cultura.
Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. O seu conceito mudaram a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Oh,
precisando levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.